Olá, muito boa tarde.
A Federação dos Bombeiros dos Açores alertou que as associações estão a acumular cerca de 500 mil euros de déficit nos últimos dois anos com os serviços prestados nos quatro aeroportos dos Açores geridos pela Ana Vinci. A Federação dá nota que estão a decorrer negociações para a atualização dos contratos de prestação de serviços que têm prolongado durante este ano com propostas e contrapropostas entre a Federação dos Bombeiros dos Açores, as associações e a Ana Vinci, tendo o Governo Regional já se disponibilizado para mediar estas negociações. Isto para que, até o final do ano, seja possível chegar a um acordo para evitar uma situação limite em que os bombeiros se recusem a prestar serviço nos aeroportos e eles tenham de encerrar. Em causa estão contratos de prestação de serviços com mais de 15 anos e que, em alguns casos, já na sua origem tinham prazos longos para vigorar, sendo esta uma situação que as associações de bombeiros querem alterar, não só atualizando os contratos de prestação de serviços existentes, como também prevendo a sua atualização em períodos mais curtos de tempo, por forma a evitar no futuro a repetição do problema que agora se verifica. Recordo que estão em causa quatro aeroportos, nomeadamente Santa Maria, Ponta Delgada, Horta e Flores. Apenas nestes quatro ainda não houve acordo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico pediu ontem, no âmbito da visita estatutária do Governo Regional, mais rapidez na avaliação das candidaturas ao PO Açores 2030. Ana Brum falava após reunir com o Executivo Regional.
A Escola da Piedade, que foi a nossa primeira candidatura e que estamos muito preocupados com a situação, e a segunda tem a ver com a incubadora das Lajes do Pico, que é no centro da vila, no antigo edifício da Génia. As restantes estão alvo de análise, uma outra das águas também estão a avaliar e por isso fizemos essa pressão, porque é importante para a execução. No antigo quadro comunitário tinham 160, só usaram 100 milhões. Nós não queremos as autarquias deixar nenhum cêntimo para trás e, portanto, continuamos nessa reivindicação e a responder a tudo que nos é questionado para que seja aprovado o mais rápido possível.
Por seu turno, José Manuel Bolieiro diz querer cumprir a solicitação para uma melhor execução dos mais de 160 milhões de euros destinados aos 19 municípios da região.
Foi um bom compromisso no quadro da gestão dos fundos comunitários para, num protocolo assumido entre o Governo e a Autoridade de Gestão do 2030, bem como a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, ficar lá, eu penso que aponta para os 162 milhões de euros. A distribuição pelos 19 municípios foi da responsabilidade e da opção do acordo da Associação de Municípios da Região e depois submetido a um protocolo com a região e a entidade gestora. Este compromisso já está cumprido. Agora é uma questão disso.
O Presidente do Governo Regional terminou sua intervenção referindo que será lançado o concurso público para a ampliação do matadouro do Pico. Ora, sobre esta matéria, e depois de o primeiro concurso público para a ampliação do matadouro do Pico ter ficado deserto, o Secretário Regional de Agricultura salientou que o valor base será revisto.
Houve empresas a concorrer, o preço de base desses melhoramentos no matador de Pico no âmbito do PRR eram 2,6 milhões de euros. Nós, percebendo aquilo que foi a inflação das matérias-primas, mão de obra existente, atualizamos para 5,6 milhões de euros e os 5,6 milhões de euros ficou deserto. Vamos voltar a rever os preços para voltar a ir a concurso. Queríamos executar os melhoramentos do matador de Pico, não é possível, vamos rever preços, provavelmente o preço está revisto entre os 7 e os 8 milhões de euros para voltar a lançar no mercado de concurso internacional.
António Ventura, o secretário regional da Agricultura. Na área da saúde, a construção do centro de saúde é outra das reivindicações. Segundo a secretária regional da saúde, neste momento estão a ser avaliadas propostas apresentadas para a execução do projeto. Com um custo de 500 mil euros, o concurso foi lançado em outubro passado e vai propor um projeto de cuidados de saúde primários avaliado em cerca de 9 milhões de euros, que será candidatado a apoios do PO 2030.
Estamos numa fase em que já foram recepcionadas, portanto, propostas para a execução do projeto e, portanto, essas propostas estão a ser analisadas e posso dar nota que não sinto alguma responsabilidade da Secretaria Regional da Saúde, mas é do Departamento do Governo. Foram recepcionadas cerca de 18 propostas, número exato de 18 propostas e que naturalmente estão agora em análise. Até nós avançarmos, e porque é uma obra que tem um prazo de execução que não será naturalmente imediato, como devem compreender, achamos que a população merece que seja dada outra dignidade a este espaço.
Entretanto, a governante referiu que a tutela vai investir cerca de 100 mil euros na reorganização do atual edifício.
É um edifício que, como podem ver, tem uma degradação evidente e, portanto, vamos avançar para uma reorganização de todo o espaço, no andar de baixo, pôr efetivamente serviços que tenham atividade clínica, deixar este piso superior para os serviços administrativos. Inclusive, estamos a estudar a hipótese de transportar o aparelho de raio-x do outro edifício onde está a funcionar para cá, ou eventualmente, atendendo ao facto de ser necessário preparar uma sala de imagiologia que tem de ser forrada a chumbo e, como deve calcular, não é propriamente um procedimento fácil de fazer, eventualmente transportar um dos raios-x portáteis de outra instituição do Serviço Regional de Saúde aqui para este Centro de Saúde.
Mónica Seidia, Secretária Regional da Saúde e Solidariedade Social. Ainda no âmbito da visita estatutária e na área do apoio social, o governo destacou a reconversão de um edifício inicialmente projetado para ser o Centro de Saúde, que será reabilitado pela Santa Casa da Misericórdia das Lajes do Pico, com apoio do governo para acolher uma valência de apoio aos idosos. A habitação também esteve em foco com a identificação de um novo loteamento na Silveira, que disponibilizará 7 lotes para construção, reforçando a oferta habitacional no concelho das Lajes. Ainda na Ilha do Pico, os taxistas das Lajes e de São Roque esperaram pelo Governo Regional para expor uma situação que dizem ser injusta e discriminatória em relação aos taxistas da Madalena. Os taxistas pediram a intervenção do Governo num diferendo entre os profissionais dos 3 concelhos da Ilha do Pico. O Presidente do Governo Regional garantiu uma solução e disse que o acesso ao terminal do Porto da Madalena será livre.
Houve aqui um bom entendimento, terão, obviamente, todos os condutores de carros de praça acesso para tomada e largada de passageiros no terminal Porto Madalena, que é, como eles próprios referiram, e eu concordo, uma gateway para a ilha e não para um concelho. Quer o terminal do Porto, quer o aeroporto, são obviamente gateways de acesso à ilha. E, portanto, eles terão na mesma possibilidade de terem os seus clientes com possibilidade de largarem os seus passageiros para poderem apanhar o navio, quer também depois poderem receber os seus clientes, passageiros que vêm do navio, designadamente do Faial.
José Manuel Bolieiro, o Presidente do Governo Regional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A companhia aérea açoriana SATA figura entre as empresas com piores resultados registados em 2023 nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira e também é aquela que mais impactos teve no desempenho do setor público empresarial regional. As conclusões foram publicadas num relatório divulgado pelo Conselho das Finanças Públicas, organismo independente criado em Portugal em 2012 e que fiscaliza o cumprimento das regras orçamentais no país e a sustentabilidade das suas finanças públicas. O Conselho de Finanças Públicas, liderado por Nazaré Costa Cabral, identifica 6 empresas em falência técnica nos 2 arquipélagos, apesar do crescimento do PIB verificado em 2023 nos Açores e na Madeira, acima da média nacional. Nos Açores, houve uma ligeira subida de 4,6 milhões, refere o relatório, vem complementar a análise que o Conselho já faz no setor empresarial do Estado. No documento, a SATA é apresentada como o caso mais gravoso entre as 39 empresas analisadas, valendo cerca de 83% do valor daquelas que se encontram numa situação de falência técnica. A 31 de dezembro do ano passado, as empresas dos Açores representavam ainda cerca de metade do capital social das empresas da Madeira. Por fim, nos Açores, o volume de negócios aumentou 87 milhões de euros, comparando com o ano anterior, correspondendo a um reforço de 14,1%, tendo os gastos com pessoal tido um impacto no crescimento dos gastos operacionais relevantes. O BCP Açores considera a aprovação do Plano e Orçamento dos Açores para 2025 um sinal de intenções. Marco Varela falava no mau orçamento porque persiste no aumento das desigualdades sociais, impondo até discriminações às crianças em função do estatuto social dos pais.
É um mau orçamento e é um orçamento que não responde no essencial aos problemas da região e dos açorianos, porque tem como base a sua sobrevivência política deste governo. E vale tudo em relação a essa sobrevivência política, em relação às funções sociais do Estado, vale não querer enfrentar o aumento brutal do custo de vida e termos situações de trabalhadores que empobrecem a trabalhar, trabalham um mês inteiro, ganham o seu salário e já não conseguem fazer face às despesas do dia-a-dia.
Por outro lado, Marco Varela destacou medidas que foram votadas no Orçamento do Estado que são importantes para a vida dos trabalhadores e também da população em geral.
O reforço das tripulações de busca e salvamento, o reforço dos funcionários dos registros e as obras de requalificação da cadeia de apoio da Horta.
O PCP Açores está a dinamizar um abaixo assinado dirigido ao Primeiro-Ministro que exige o aumento dos salários e pensões, pretendendo recolher 100 mil assinaturas. O Governo Regional anunciou ontem que vai apresentar uma anteproposta de lei para reduzir a idade de reforma dos açorianos para 64 anos e 3 meses, devido à menor esperança de vida no arquipélago. Na apresentação das conclusões do Conselho do Governo, o Vice-Presidente justificou a apresentação desta anteproposta.
Eu espero, em primeiro lugar, que ela seja aprovada no Parlamento Regional, que é o primeiro passo. Depois de ser aprovada no Parlamento Regional, será enviada à Assembleia da República e quer depois de aprovação na Assembleia da República. Creio que na Assembleia da República nenhum dos partidos que tem assento parlamentar se irá opor à correção de uma injustiça. É preciso explicar uma coisa muito bem explicada. É que nós temos uma menor esperança de vida à nascença e temos uma menor esperança de vida aos 65 anos. Eu vou viver menos 2 anos e 6 meses que um continental. O que quer dizer que quem está a beneficiar dos meus descontos é o cidadão que vive 2 anos e 6 meses a mais do que um açoriano. Esse é o grande argumento que nós temos e é inabalável.
O Conselho do Governo Regional aprovou também a realização de um contrato-programa com a SAD do Santa Clara, que prevê a manutenção do apoio regional no valor de 1 milhão de euros. O Governo autorizou, por outro lado, o reforço de 200 mil euros para o Serviço Regional de Proteção Civil.
Aprovar também a resolução que autoriza a transferência global no montante máximo de 800 mil euros para o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, destinado a fazer face ao aumento de remuneração base dos bombeiros, das associações humanitárias, dos bombeiros da região autónoma dos Açores. Com a aprovação desta resolução, o montante é reforçado em 200 mil euros.
O Conselho do Governo Regional aprovou ainda o decreto que regulamenta o regime jurídico de apoios a conceder aos agentes que desenvolvam atividades culturais consideradas de relevante interesse. Artur Lima referiu ainda que foi aprovada a resolução que ratifica todos os atos do Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo entre 2 de fevereiro e 1 de novembro deste ano, um formalismo, segundo o vice-presidente do Governo Regional. O deputado do Partido Socialista, Russell Sousa, expressou a profunda preocupação do partido com o agravamento dos comportamentos aditivos na região, destacando a gravidade da situação, especialmente entre os jovens, com base nos resultados do inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional.
Segundo o relatório, os Açores apresentam prevalências alarmantes no consumo de drogas ilícitas, à exceção da cannabis, e no uso de tranquilizantes e sedativos sem prescrição médica, ultrapassando significativamente a média nacional. Nos Açores, o consumo de drogas ilícitas é 2 a 3 vezes superior à média nacional. Substâncias como cocaína, heroína e novas drogas psicoativas estão a aumentar entre os jovens e o consumo de tranquilizantes sem receita médica atinge 9%, o valor mais alto do país. Os Os problemas com o álcool também são graves. Cerca de 36% dos jovens relatam dificuldades associadas ao consumo, o maior valor nacional. E as consequências refletem-se nas famílias, nas escolas e na saúde emocional dos jovens. Este não é apenas um problema individual, é um problema social. Quase 20% dos jovens passam mais de 6 horas diárias em redes sociais. É o valor mais alto do país e o impacto sente-se no rendimento escolar, na saúde mental e nas relações sociais. O Plano Regional para a Redução de Comportamentos Aditivos e das Dependências 2021-2024 deve ser uma ferramenta essencial neste combate, assumindo um papel central na intervenção, na prevenção, no tratamento.
Nesse sentido, o Partido Socialista solicitou ao Governo Regional, através de requerimento, esclarecimentos sobre as ações realizadas no âmbito dos objetivos estipulados.
Bem como informações sobre os indicadores de progresso e existência de um relatório atualizado que permita avaliar o progresso do PRECAT. É crucial que haja transparência na monitorização das medidas inovadoras e que estas sejam ajustadas às especificidades da região. A saúde pública e o bem-estar das famílias açorianas não podem esperar que respostas tardias ou insuficientes. Os números são alarmantes e mostram uma realidade que precisa de respostas urgentes. Mas não basta gastar dinheiro, é preciso fazer diferente.
O deputado socialista reafirmou, por fim, o compromisso do PS Açores no combate às dependências.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Teatro Micaelense volta a ser palco no domingo dia 8 do Clássicos de Natal, um evento que conta este ano com novidades e com casa cheia. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Ricardo Botelho, presidente do Coral de São José, organizador de iniciativa, entrevista Atlântida, revela que a acompanhar o coro vai estar uma filarmónica e uma solista, em vez de uma orquestra e de vários cantores.
A temática que temos, portanto o Natal e a metodologia que aplicamos, que é o coro, uma solista que será a Sofia Escobar e a banda Nossa Senhora das Neves, só por si só já é uma grande diferença, porque o repertório já é específico para este conjunto de músicos, portanto termos uma banda a tocar obriga-nos a composições musicais diferentes do que seria uma orquestra. E com isso, portanto, o programa vai abrir com peças de musicais. Nós selecionamos alguns excertos do Música no Coração. Depois teremos uma peça de um musical português que foi concebido para os 100 anos das aparições de Fátima. E depois entramos pelo mundo do cinema através de uma série de canções que são extraídas dos filmes do Sozinho em Casa, o Home Alone. E depois disso, então, entramos no chamado Christmas Carols, onde podemos escutar várias peças, desde o Holy Night, o Let It Snow, o Santa Claus is Coming to Town.
Conta ainda com alguns momentos de poesia alusivos à época natalícia de autores açorianos. Dar às bandas um papel preponderante na apresentação desse tipo de programa é um dos objetivos desta edição, assegura o responsável, explicando que é uma forma de fazer com que as mesmas consigam atuar neste tipo de salas de espetáculos e fazer repertórios com coros e não estarem só cingidas àquilo que é a filarmonia na sua essência de apenas instrumentos. A par dessa iniciativa, o Coral de São José vai levar a cabo também este mês os ciclos de Natal em parceria com a Câmara de Ponta Delgada, com o intuito de democratizar e descentralizar a cultura, percorrendo as freguesias limítrofes do concelho.
Levar às freguesias limítrofes a oportunidade de os residentes poderem assistir a programas de Natal sem terem que se deslocar ao centro da cidade. Isto é um projeto que já vem decorrendo há alguns anos e sempre em freguesias diferentes para que possamos percorrer toda a geografia de Ponta Delgada. Então este ano teremos, no dia 13 de dezembro, na Igreja da Feijão de Cima. No dia 14 de dezembro teremos na Igreja de Santa Luzia, nas Feteiras. E no dia 15 de dezembro teremos na Igreja da Saúde, nos Arrifes. Terminando, no dia 18 de dezembro, teremos na Igreja de Santa Bárbara.
Edição 2024 dos Clássicos de Natal acontece no próximo domingo, às 5 horas da tarde, no Teatro Micaelense.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.